Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter.
Muito bem, chegando nesta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola.
Venha torcer conosco, venha ouvir, ponha mais esporte em sua vida. Venha sentir alegria, venha viver, que a cada nova emoção vai repetir. Venha vibrar com a gente, sempre agitar, contente com a equipe, a Dona da Bola. Todos por um, na vida vence o melhor.
Vamos focalizar primeiro o Campeonato Paulista, que termina hoje a terceira rodada. Ontem, no ABC, o Santo André bateu o São Bernardo 1-0, gol de Júnior Todinho, no finalzinho da partida. A Ponte Preta tinha Luca, ex-Corinthians, e ele resolveu marcando os dois gols do jogo. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0, que embolou bastante o grupo, já você vai saber. E o primeiro clássico do Paulistão, deu Santos de virada, 2-1 em cima do Corinthians na Arena Corintiana. O técnico Silvinho não suportou a pressão, caiu. Foi demitido depois de quase 9 meses de trabalho e logo depois do apito final, ainda nos vestiários. O Timão saiu na frente, Jô marcou no início da segunda etapa, mas o Santos tinha o jovem Marcos Leonardo, um grande talento, que empatou aos 20 e virou aos 25 minutos, alcançando a sua primeira vitória no Paulista. Embora continue líder do Grupo A, o Corinthians pode cair para terceiro se Guarani e Inter de Limeira vencerem seus jogos hoje. Agora é correr para encontrar o substituto de Silvinho, que, como dissemos ontem, pode ser o Jorge Jesus. Mas se o treinador português não pode assumir antes de maio, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves tem um sério problema a ser resolvido e com urgência. Bom, Corinthians à parte, jogos de hoje que fecham terceira rodada. Dois serão às 19 horas em Itu, Ituano e Inter de Limeira, e em casa o Mirassol pega o Guarani. A torcida do Corinthians de olho, esperando uma vitória de Ituano e Mirassol. E por fim, às 21 horas e 30 minutos em Bragança Paulista, Bragantino e São Paulo. Se vencer, o Massa Bruta passa, mas pula da lanterna para o primeiro lugar do Grupo D. A quarta rodada começa sábado e os grupos estão assim. O Grupo A tem o Corinthians líder 4 pontos, um jogo a mais que Guarani e Inter de Limeira. O Guarani é vice-líder com 3, a Inter de Limeira é terceira colocada com 2 e o Água Santa, quarto colocado, 0 ponto. No Grupo B, a Ferroviária lidera com 5 pontos, o São Bernardo é segundo colocado com 4, o São Paulo tem 1 pontinho e em quarto lugar o Novo Horizontino também 1 pontinho. No Grupo C, o Palmeiras 10 pontos, o Botafogo vem em segundo com 5, o Mirassol em terceiro com 4 e o Ituano em quarto com 4, grupo mais forte do Campeonato Paulista até aqui. No Grupo D, o Santos saiu lá do terceiro lugar e pulou para a liderança, mas não está sozinho não. Santos em primeiro, Santo André em segundo e Ponte Preta em terceiro, todos com 4 pontos cada. E olhem a ironia da tabela e do que vale uma vitória com 3 pontos. Em quarto lugar, o Bragantino tem 3. Se vencer o São Paulo, assume a liderança. Agora, se empatar, empata também com os pontos de Santos, Santo André e Ponte Preta. Ei, grupo complicado e confuso, hein? No Palmeiras teve adiadas as suas partidas da quarta e sexta rodadas. Já jogou a quinta rodada. Ele volta, portanto, na sétima, 16 de fevereiro, contra a Ferroviária em Araraquara. E por falar em Palmeiras, vamos sair do Campeonato Paulista direto para o Mundial de Clubes. Palmeiras embarcou ontem para os Emirados Árabes, chegando na madrugada em Dubai, em busca do sonho maior, o Mundial de Clubes. Uma programação especial de treinos foi estabelecida e começa com trabalhos leves hoje, já pensando em se adaptar ao fuso horário, lá 7 horas à frente. No técnico Abel Ferreira, incluiu na delegação 2 jovens campeões da Copa São Paulo. E não levou o Endrick, o craque da Copinha, para o lugar de Piqueires e Gabriel Veron, o lateral esquerdo Vanderlan e o ponta Giovani, grande. Ainda há a possibilidade dos dois, Piqueires e Veron, detectados com Covid-19, se recuperarem a tempo, viajar para encontrar o grupo em Dubai. Ao menos para jogar a final, se o Palmeiras passar. Mas o treinador acha difícil uma boa performance dos atletas, chegando atrasados, recuperados de Covid, com possíveis enfrentamentos do tal do jet lag, distúrbio do sono oriundo de viagens rápidas por vários fusos horários. O Verdão estreia no Mundial na terça-feira, contra o vencedor de Monterrey do México e Al-Ahly do Egito. Eles jogam sábado. O Palmeiras não tem boas lembranças nem de mexicanos nem de egípcios no Mundial passado. Perdeu do Tigres do México na semifinal e perdeu nos pênaltis para esse mesmo Al-Ahly na disputa de terceiro lugar. Um vexame completo, não marcou um gol no Mundial. Para mudar essa história tem que ser agora, que o Mundial de Clubes corre o risco de desaparecer por algum tempo ou para sempre. No calendário de 2022 da FIFA, por exemplo, não consta o Mundial de Clubes deste ano. Esse que está sendo disputado agora é referente a 2021 e ia ser em dezembro no Japão. O Japão desistiu por causa da pandemia. A intenção da FIFA era remodelar o formato, aumentar o número de clubes participantes para 24, fazer de 4 em 4 anos uma espécie de Copa do Mundo de Clubes ou de 2 em 2. Mas aí cresceu o olho de Gianni Infantino, presidente da FIFA, de fazer Copa do Mundo de 2 em 2 anos, e o Mundial de Clubes sumiu das conversas. Para piorar, a UEFA e a Conmebol se uniram para criar uma Copa das Nações com o direito de liquidar, com o objetivo de liquidar a intenção da FIFA de fazer Copa do Mundo a cada 2 anos. Então, enquanto os gênios brigam pelos milhões do futebol, o destino do Mundial de Clubes é incerto. Aliás, eu disse milhões? Apaga! São bilhões! Copa do Mundo a cada 2 anos daria uma renda extra à FIFA de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Bem mais do que 1 bilhão que o Super Mundial poderia render. Ou seja, a coisa tá brava, a coisa tá feia. Ninguém sabe o que será amanhã, o que será o amanhã, música já cantou. Vamos saber. Só com o tempo saberemos quem vai vencer nas sandices do futebol mundial neste ano de 2022. Falando em futebol, a CBF divulgou nesta quarta-feira a tabela do Brasileirão Série A 2022. O torneio começa adiantado em 9 de abril e termina em 13 de novembro, antecipado por causa da Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro. A primeira rodada acontece nos dias 9, 10 e 11 de abril. Fique sabendo com quem o seu time vai jogar. Tem muitos clássicos. Atlético Goianiense e Flamengo não é um clássico, não é considerado. Mas Atlético Mineiro e Internacional, sim. Fluminense e Santos, sim. Botafogo e Corinthians, sim. Havaí e América Mineiro, não. São Paulo e Atlético Paranaense, sim. Palmeiras e Ceará, não. Juventude e Bragantino, não. Fortaleza e Cuiabá, Coritiba e Goiás, não também para os dois últimos. As novidades, vocês já perceberam, Serão Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí que vieram da segunda divisão e ocupam as vagas deixadas por Grêmio, Bahia, Sport Recife e Chapecoense que caíram e vão disputar a Série B. Mudança significativa ocorre por sugestão do presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, de derrubar o item que impedia que cada clube tivesse mais que dois treinadores durante a competição. Assim como os técnicos não podiam dirigir mais que dois times. Os outros dirigentes aceitaram rapidinho e agora pode demitir e contratar e voltar a demitir a bel prazer do jeito que quiser. Em 2021, houve apenas 21 trocas de técnicos. Segunda menor marca, perdendo apenas para 2012, 20 trocas. Ou seja, o que deu certo não serve. E ainda tinha uma brecha no regulamento. Se clube e o profissional fizessem a saída do treinador por comum acordo, podia trocar mais vezes. Nem assim eles desistem do contrato a demite. Sabe por quê? Eles precisam ter o controle, manter o controle. Parabéns, Duílio Monteiro Alves, você venceu. Sabe quando vamos ter um Alex Ferguson, 27 anos de Manchester United, e aliás, se não me falha a memória, treinador mais vezes campeão em toda a sua carreira, 50 títulos. Sabe quando vamos ter um Arsene Wenger, 22 anos de Arsenal, também na Inglaterra? Infelizmente, nunca. É uma questão de cultura. Eu me lembro de um ano em que um clube grande de São Paulo, mais especificamente o Palmeiras, pagava metade dos salários até o final do contrato de um técnico que tinha sido demitido, não tinha terminado ainda de pagar, começou a pagar para o segundo técnico demitido, além do salário do terceiro técnico, porque ninguém fica sem treinador. E isso ocorre em todos os clubes, os grandes, os médios, os pequenos. É uma cultura equivocada, completamente equivocada. Fora Silvinho, fora Silvinho, fora Silvinho. E aí? E agora? Quem vem? Bom, daqui a pouquinho vamos debater quem o Corinthians poderá contratar para o lugar do Silvinho. Aliás, a diretoria, vamos lá, se reúne hoje fazendo lista de nomes em busca de um substituto de Silvinho. Treinador demitido após derrota em casa para o Santos de virada 2-1. A intenção era manter Silvinho até maio, enquanto tentava acertar com Jorge Jesus. Caríssimo, excêntrico, exigentíssimo. Mas ele recebe salários do Benfica até abril. Mas a torcida, incluindo jornalistas de peso ou sem peso que torcem para o Timão, e a diretoria não resistiu, demitiu. E agora, Duílio? Agora um técnico interino até a contratação de um novo treinador? Boa sorte, Corinthians. Vai precisar. A estreia de Marinho, ex-Santos, no Flamengo não poderia ser melhor. 3-0 no Boa Vista, marcando um dos gols na estreia. O que surpreendeu foi a opinião do técnico Paulo Souza. Ele disse, foi bem, mas acelerou demais o jogo. Teria completado mais tarde. Precisa entender que o time pode não ter o mesmo ritmo. Eu, hein? Ele conjuga desse verbo aqui, ó. Faz seu gol e relaxa. Não é bem assim não, Paulo Souza. Aí vamos te chamar de retranqueiro. Bom, 3-0 não deixa a menor dúvida. E uma nota triste. O jogador grego sofre parada cardíaca e morre sem a assistência devida, já que não havia desfibrilador para tentar a ressuscitação, nem ambulância para socorrer. Ela levou 20 minutos para chegar. Alexandros Lampi, jogador do Liverpool da terceira divisão da Grécia, tinha 21 anos. Se você for buscar a responsabilidade, vai começar pelo presidente do clube mandante, vai terminar no juiz que autorizou o início da partida sem ambulância no gramado, sem checar se havia aparelhos necessários em caso de um socorro qualquer, uma parada cardíaca, exatamente como aconteceu. Lembrando que podia acontecer com qualquer um, desde um torcedor até o árbitro. Lamentavelmente, o fato de ser um time da terceira divisão, não tem supervisão, não tem checagem, ninguém está preocupado. A vida na terceira divisão do futebol, não só do Brasil, mas do mundo, vale menos do que nos jogos da primeira divisão. É esse tipo de coisa que um dia precisaria acabar, antes que o mundo se acabe. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco. Na mesa de som, o parceirão Magnoel Santiago Popó, supervisão técnica Robertinho Vilela, coordenação do professor Renato Tavares, direção-geral da Faculdade Casper Líbero e Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até amanhã.
Regiane Ritter, disparada no esporte.